Esse é o Bloco de Notas. Número 2. Seus questionamentos existenciais e dúvidas de chifre, fuleiragem e tudo mais na quarentena. Eu sou Eduardo Porto e eu estou com as minhas amigas Liara Vidal.
E aí?
E também com ela, Camila Freitas.
Oi, bebê.
Eu posso agora chamar do que quiser, né, Camila?
Por quê?
Camila Freitas, Camila Soares, tanto faz, sim, né? Depois da última vez eu fico confundindo.
É, não me chamando de eleitora do Bolsonaro, pode chamar do que você quiser.
Posso me chamar de Corrinha?
Sim, até porque esse é o meu verdadeiro nome, Socorrinha.
Esse é o teu verdadeiro nome, exatamente. Nome completo?
Maria do Socorro.
Maria do Socorro.
Maria do Socorro, Camila Freitas.
Quando eu era criança, eu achava que o nome completo de Corrinha era Corra. Igual. Tipo o cara que foi no...
Aquele filme. Aquele filme do Jordan Peele.
Aquele filme do Jordan Peele. O cara que foi no ratinho, chamando o ratinho de seu rato.
É. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que o nome é Maria do Socorro. E aí, quando eu era criança, a gente ficava fazendo brincadeira com o nome dela, que essa minha tia também sempre foi muito de mangar das pessoas, que nem a minha mãe. E a gente ficava mangando o nome dela e dizia assim: seu corra, eu caio, seu corra, eu caio, seu corra. Eu ficava chamando ela de seu corra.
Gente, eu esqueci de falar, porque eu tava acostumado só a gravar com Camila e Liara, mas hoje nós temos a adorável presença de Felipe Lins, nosso editor.
Ele tava de férias.
Ele tava de férias. Você tá trabalhando, amigo, nesses tempos? Você tá trabalhando, né? Normal.
Ele tá aprendendo coronga.
Como todo mundo, eu tô fazendo home office.
Ah, mas não tá de plantão.
O plantão é de home office. Não sei se dá pra entender.
Como é o home office do Rappo? Tipo, tem um simulador de ambulante?
Que horrível!
Tem um robô e tem um dronezinho, que aí ele tem um megafone, né? Aí tem uma câmerazinha, eu fico acompanhando de longe, quando chega o pessoal, olha o rato, sai correndo!
É tipo algo nesse sentido, né? Ele vai aprendendo as mercadorias no The Sims, tá ligado? Que imunda.
É tipo isso.
Bem, nós pedimos as dúvidas de vocês, ouvintes, no nosso Curious Cat, no nosso direct, na nossa DM do Twitter, no nosso e-mail. Nós recebemos 3 perguntas e são estas 3 que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou começar com essa aqui. Tô com minha boyzinha nessa quarentena e no começo achei que seriam as mil maravilhas, mas agora eu tô me sentindo meio enjoado de estar com ela o tempo todo. Fora que ela é muito bagunceira. O que é que eu faço?
Bom, eu acho que agora é hora de escolher, sacrificar um de vocês, não é mesmo?
É verdade.
A pessoa que foi escolhida precisa ir para o cume da montanha, igual o Abraão fez com o Isaac.
Eu amo as referências bíblicas, cara.
Queimaram o novelo.
Eu acho que a gente deveria fazer um novo podcast chamado Como Zaqueu, que era a gente comentando fatos da atualidade a partir de referências bíblicas e pop, cultura pop.
Ai, Jesus.
É isso. E eu acho legitimamente que um de vocês deveria ser sacrificado em nome da convivência da casa. Que nem no Big Brother. Ou que nem Abraão da
Camila,
vida, né?
Você...
Eu acho que é um momento difícil
você
pra todo mundo.
Você enjoa fácil.
Como é?
Mas você enjoa fácil, amiga. Você acha que você, se você convivesse com a mesma pessoa durante muito tempo, tu enjoaria fácil da pessoa?
Convivesse na mesma casa com a pessoa por muito tempo.
Mas entenda que é nesse sistema de quarentena que você mal
enjoaria
sai de casa.
Muito
vocês
fácil,
estão juntos.
Enjoaria muito fácil, porque primeiro eu tenho a Vênus em Gêmeos. Então eu sou uma pessoa que enjoa fácil das outras, sabe? Eu enjoo fácil de mim mesma, das minhas ideias. Eu escrevo uma coisa, 10 minutos depois eu digo tal merda, eu não sei escrever direito e eu odiei. E eu dou uma ideia e depois eu digo, não gostei da minha própria ideia. Eu sou desse jeito.
Ah, conversa com ela mesmo.
Além de eu ter a Vênus em Gêmeos, eu sou filha de geminianos. Então, significa que toda a minha cabeça, ela funciona no sistema de gaslight, né? Então, eu gosto de uma coisa, mas não gosto. Então, é desse jeito. E eu acho que a gente tá vivendo um momento muito difícil que a gente tá enjoando da nossa própria presença. Eu tô enjoada da minha própria voz, de estar conversando comigo mesmo, de estar chamando o nome dos periquitos aqui em casa. Eu estou enjoada da minha própria convivência, então é normal. Ou você se adapta.
Mas se fosse assim,
ou,
tipo,
sei lá, enlouquece.
Mas tu acha que nesse sistema, que, sem ser de quarentena, que você sai pra trabalhar, vocês convivem, mas cada um tem a sua vida fora de casa, né? Tipo, cada um vai trabalhar e tal. Tu acha que seria mais suportável se fosse
com
assim?
Com certeza, com certeza.
Eu ficar. Que morar você junto tem... é normal, né?
É, você traz um problema. Assunto de fora, né? Você traz, olha, aconteceu um barraco no meu trabalho, que é uma coisa muito normal de acontecer na minha vida. Aconteceu um barraco no meu trabalho. Não sei o que, você traz um assunto, a pessoa traz um assunto, você faz fofoca junto, você tem razões externas pra fofocar. Então a convivência se torna mais suportável.
É isto.
Cara, mas eu tenho pra mim que esse estresse de casais que estão sendo obrigados a viverem juntos o tempo todo na quarentena vai dar um boom populacional enorme. Vão nascer, tipo, falando dos coronials. É, que nem. É, os coronials. Que nem essa semana mesmo, eu, tipo, 1 da manhã, eu sentei assim na cama e pensei, caralho, que vontade de ser mãe. Sabe, que vontade de cheirar a cabecinha do bebê. Eu queria muito ser, eu quis muito ser mãe por aquele instante. Aí eu pensei, é praticamente um... Além de ser antiético eu colocar uma criança no mundo nessa situação horrível, ainda é um crime ambiental. Por quê? Porque são dois animais reproduzindo em cativeiro. Então não ia ser muito legal.
Então, assim,
gente, eu esqueci de falar.
Gente, eu acho que assim, ó, só fazendo um parêntese rapidinho, eu acho que tudo tem um lado bom nessa vida e a gente tem que ter os olhos abertos pra ver os lados bons, as coisas positivas, os pontos positivos de cada crise, né? Então, o coronavírus, ele tá aí trazendo milhões de prejuízos de toda a ordem, financeira, social, enfim, né? Tá trazendo muitos prejuízos, mas se houver realmente esse boom populacional, eu acho que a gente tem que ver por um lado bom, porque são novas pessoas, é uma nova mentalidade a partir de uma ruptura muito grande. Agora eu tô falando aqui que nem uma socióloga, mas enfim, como se eu fosse inteligente. É, como se eu fosse inteligente pra tal. Mas vão ser muitas pessoas que vão nascer do signo de Capricórnio, que eu acho importantíssimo, sabe? Assim, repovoar o mundo depois da tragédia que vem do carnaval, que são muitos escorpianos, vi muitos capricornianos pra dar uma equilibrada, né, na balança aí astrológica.
Tudo de bom. Um signo eu essencial.
Amo. Eu adoro o signo de Capricórnio.
Eu adoro.
Não fale mal
de Capricórnio.
Gente, vale lembrar de que capotes é um animal que se reproduz em cativeiro normalmente.
Então, tudo de bom, olha aí. Amiga. Olha aí, tudo de bom.
Tudo de bom.
Vai nascer, aguardem aí, vai nascer um novo capotinho.
Exatamente.
Então vamos lá, enquanto isso, trabalhando aqui na edição, como se não houvesse amanhã.
Muito bem.
Porque se você parar pra pensar... Não, pera.
Na verdade, não há.
Puta merda. Sim, vamos pra segunda pergunta de
Renato
hoje.
Renato Russo aqui não.
Renato Russo aqui é o caralho. É a cabeça da minha chibata. Renato Russo.
Peço perdão pelo vacilo, esse negócio de colocar coisa de músico. Músico é ambiente de droga, né?
Então, nada contra a droga, não pode, tudo não pode falar de música aqui. Queria deixar isso bem claro.
Até porque tem que ser equilibrado. Um pouco de droga, um pouco de salada, né? É. Como já diria o meme.
Usa uma droga como uma fruta.
Usa uma droga como uma fruta, exato.
Fuma aqui e toma um chá, né?
Exatamente. A segunda pergunta de hoje é uma pergunta muito simples e eu acho que ela é perfeita pra minha amiga Camila.
Ah, amiga.
Amigos e amigas, a pergunta é simples. Ele é um cafajeste, canalha e totalmente macarado, mas tem uma pegada absurda e eu não sei parar de resistir a ele. Como proceder?
Por que que você acha que essa pergunta tem a ver comigo?
Porque sim, porque eu conheço você.
Você por acaso
porque há certas
acha que
coisas
eu tenho cara de...
que se deixa no subentendido, entendeu?
Você
se deixa no não dito.
Por acaso que eu tenho cara, jeito, voz, traquejo de quem mantém o amor bangido?
Sim.
Com certeza. Não tenho a menor dúvida.
Sim, espero ter ajudado.
Espero ter ajudado, mas sim.
Pra pessoa que mandou essa pergunta aí, eu desejo primeiramente muita fé, muita força, que Deus ilumine os seus caminhos, que você consiga sair dessa, né? Porque não é fácil viver uma situação assim. Eu já passei por isso, mas com muita reza e ameaça dos meus amigos, inclusive do Eduardo, eu saí, eu saí dessa situação, né? Meu amigo disse, sai dessa que é melhor, sai daí que tu vai morrer. Eu realmente ia morrer.
Foi aí que Chico Bill morreu.
E aí, se eu não saísse dessa, realmente eu ia morrer socialmente. E eu saí. Ele pode ter uma pegada absurda, mas nada impede que outros homens também tenham. Outros homens, outras mulheres, outras pessoas também tenham. Então, você vá atrás de uma pessoa melhorzinha, você merece. Porque você vale muito.
Mas assim, essa pergunta tem uma casca de banana, certo?
Por quê?
Porque perguntou assim, como proceder? Ela não disse que quer se livrar.
Eu tô dizendo pra ela se livrar. Como proceder? Se livrando.
Você tá dizendo pra ela se livrar.
Porque não aproveitar.
Exatamente.
Não aproveitar.
Ela pode aproveitar se não oferecer risco a ela, né? Porque ela também não disse que o cara, ou a outra pessoa, enfim, é casada, casado. É amancebada, é amigada,
gatilho.
Né? E tal. Tem namorado, namorada. KKK.
Que horror.
Enfim, eu acho que você pode proceder sendo tão cafajeste, canalha e mau caráter quanto ele, também. Existe essa opção.
Exatamente.
Existe essa opção. Essa opção é válida, inclusive. É
a melhor opção, na verdade. Não se envolva emocionalmente e use este
homem.
Use
camisinha,
verdade.
Porque, enfim, eu acho que usar camisinha é bom. Importante. É interessante, né? Com esse tipo de pessoas.
É importantíssimo. Não só com esse tipo de pessoa, com todo tipo de pessoa.
Especialmente com esse tipo de pessoa. Exatamente. É o que eu gostaria de dizer. Especialmente com esse tipo de pessoa.
Eu peço licença aqui para dar uma dica em francês, né? Em français, né? Para os nossos ouvintes também que tem lá na França. É asseyez-vous, né? Sente-se. Sente-se neste homem.
Felipe, eu vou te matar.
Que ódio!
Sente-se neste homem.
Já vai te tuer.
Mas assim, eu acho que é importante a gente salientar que todo mundo, homens e mulheres, heterossexuais ou homossexuais, ou seja lá qual for o seu jeito de ser, né? Já passou por pessoas que são cafajestes, canalhas e totalmente sem caráter, mau caráter. Isso não é exclusividade de ninguém.
Eu digo,
não
com
tem,
conhecimento
não tem cara, nem tem
de
jeito.
Causa, que você, quando está vivendo uma situação dessas, é muito pior do que... Eu nunca tive um vício em drogas, espero nunca ter. Mas é muito pior do que se você tivesse um vício em drogas. Porque você vai e fica com a pessoa, aí depois você diz, não, cara, não vou mais ficar, porque eu não mereço isso, porque eu mereço a coisa melhor, porque eu tenho que me respeitar, não sei o quê. Não, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Agora eu vou resistir aqui às mensagens. A pessoa manda a mensagem, você cai de novo. Cara, não existe clínica de reabilitação pra isso, que é uma lástima. Fica aí a oportunidade de mercado. Mas...
Os terapeutas.
Mas eu, se fosse essa pessoa, eu tentaria sair. Porque eu gosto muito de... Eu sou uma pessoa muito controladora, gosto muito de poder e controle. E eu gosto de estar no controle da minha vida. E eu não queria ter que ceder, capitular pra uma pessoa que é cafajeste e que eu caio por ela porque ela tem uma pegada boa, sabe? Não queria ceder ao amor de pica.
Mas bem que poderia ter, né? Poderia ter, tipo assim, gados anônimos ou alguma coisa nesse sentido.
É verdade.
Mal amados anônimos.
Mal amados anônimos.
É, alguma coisa nesse sentido. Gado gados demais anônimos.
Acho que esse pode ser... Eu acho que esse pode ser o nome do nosso episódio. Mal amados anônimos. Esse é muito bom. Gados esse é um ótimo episódio pra ter. Mas é como a nossa amiga Cássia novamente tá falando, é a nova economia pós-epidemia. Eu sou do... O tipo de pessoa que acha o seguinte, após a epidemia, a pandemia terminar e o isolamento social não for mais obrigatório, a gente puder sair, abraçar as pessoas e, enfim, se aglomerar novamente, se eu tivesse dinheiro, pudesse investir, eu abria facilmente uma clínica de depilação.
Porque
o que
amigo?
As clínicas de depilação? As clínicas de depilação vão bombar depois da epidemia. Tu não acha, não?
Claro que vão.
Vai todo mundo querer ficar no
claro
grau.
Que vão.
Vai todo mundo querer ficar
e
no grau.
E é um questionamento que eu tinha feito a mim mesma antes de ontem. Eu tava aqui conversando com a minha mãe, porque depois dos 25 anos, você passa a conversar tudo que é esculhambação com os seus pais, né? Também. Você se sente mais à vontade. E eu tava conversando com a minha mãe e dizendo assim, depilação e cabeleireiro é serviço essencial? E aí eu jogo o questionamento aí pra vocês agora, né?
Nossa senhora, não gosto nem de pensar nisso. Minhas pernas aqui, eu olho, estão parecendo uma floresta temperada do Canadá. Tá horrível. tá assim, uma lástima. Pra você, se você tiver pelos, né, muitos pelos, não é uma lástima pra você, mas no meu caso, especificamente, é uma lástima. Eu acho pessoas...
Eu também, eu tô desse jeito.
Pessoas peludas eu acho bonitas, menos
você
eu.
Você é uma ursa, amiga?
Eu tô uma ursa. Eu tô
eu também tô.
Eu lembro da jeito. Ursa bonita da Praia de Boa Viagem. Aqui tá a Bia do
Twitter. Ah, o meu Valença?
A Bia do Twitter do Ferreira.
Ai, meu Deus. Agora, além de grande gostosa, é uma ursa maior, né?
Gostosa é ursa.
É uma ursa maior. Ave Maria, uma constelação essa mulher. Puta que pariu.
Brilha muito.
Mas eu acho assim, ó, depilação e cabeleireiro, são serviços essenciais ou não? Eu acho que sim, são serviços essenciais. Eu acho que não deveriam estar abertos, mas eu entendo que pela necessidade financeira de alguns estão atendendo já nas suas casas, tentando manter ali todas as regras, o distanciamento, enfim, na medida do possível. Agora, eu fico pensando eu recebi uma mensagem da depiladora, onde eu frequento, ela dizendo que tá voltando a atender, seguindo todas as regras e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando, ai meu Deus, que vontade de ir lá. Ai, vou dar um jeito de ir lá. Mas aí eu fiquei também, cara, eu posso esperar um pouquinho mais de tempo, né? Eu posso, experimentar um novo estilo, mais Cláudia Orrana de ser.
Eu acho esse estigma com a Cláudia Orrana horrível.
Não, eu não acho horrível, não. Eu acho que tá bichinha, né? Deixa lá.
Oh, meu Deus.
Ela é um símbolo, cara. Um símbolo de mulher empoderada que tá nem aí. Ela usa... Você vê como quer.
É o brinquedo lenhador,
e assim,
né?
A gente tem que pensar que é essencial o brinquedo lenhador.
Um priquito em seu estado natural.
No seu estado puro, né? No seu estado mais selvagem, mais assim, primitivo de ser. Um priquito de desenhos rupestres na parede. Um priquito
paleolizado. Né? Como é, lenhador? Lumberjack, é?
Lumberjack. Lumberjack.
Um priquito viking.
Australopriquitos.
Australopriquitos.
Australopriquitos é foda.
Encerra,
encerra
a gravação, encerra, encerra.
Acabou, acabou,
encerra. Só os créditos do podcast aí.
A música do Curb My Enthusiasm aí.
Podcaster morre, não tem direito a velório.
Ai, meu Deus, eu vou matar vocês, eu vou cair em depressão. Meu Jesus.
O tiranossauro, como diz o mototáxi do amor aqui, o tiranossauro Xerex.
É, Tiranossauro Xerex, muito bom. Ah, e o pior de tudo... O pior de tudo é que se morrer vai entrar pra estatística do corona, né?
Ai. O comentário que eu ia fazer era o seguinte. Essencial é uma coisa muito subjetiva. O que é essencial pra mim pode não ser essencial pra você.
É verdade.
É. Não é verdade? O essencial é invisível aos olhos, já dizia...
Exatamente, essencial é invisível. É. Já diria o Pequeno Príncipe, né?
Depende do que vale pra você, né? O seu Valença, né? A sua Valença.
Meu Deus. O meu Valença?
Exatamente. A sua Valença, o seu Valença, é que ai, diz gente, o que vale e o que não vale.
Vamos pra última pergunta, Que essa aqui é um pouco ai. Mais... Essa aqui é digna de Qual é a Natália, inclusive. Acho que se a gente tivesse um episódio completo, essa aqui seria o Qual é a Natália.
Manda.
Amores, tô com uma dúvida bem à cara de vocês. Começou a quarentena e eu comecei a conversar com um menino do Twitter que pareceu muito gente boa e legal. O papo é muito bom, mas eu tenho ficado meio noiada. E se, quando eu encontrar ele, não for essas coisas todas que eu tô imaginando e não dá certo? Eu fico com medo de eu acabar fazendo ele criar expectativas e machucar o pobre.
Oxi.
Esta é a nossa pergunta.
Entendi. Não exatamente entendi. O questionamento aí.
Assim, eu acho que ela...
É um pouquinho complicado.
Eu acho que ela tá com medo. Ela está noiando demais medo de estar conhecendo uma pessoa que ela nunca vi.
Medo de quê? Olha,
não vai dar nada de errado.
Não, e outra coisa, esse medo que ela teria, e se o cara tá criando expectativa ou ela, e se ele não for legal, não sei o quê... Esse medo, ele aconteceria em qualquer situação, não só agora na quarentena.
É verdade.
Exatamente.
É verdade.
Situação. É natural, você tá conhecendo a pessoa, conversando, e você conhece ali pelas redes sociais, você fica, ah, cara, nas redes sociais as pessoas só exibem aquilo que elas querem. Então, no Instagram elas são felizes, no Twitter elas são engraçadas, no Facebook elas são críticas. E aí, sabe, eu vou conhecer a pessoa e vai que a pessoa não é nada disso, é só golpe do avatar e golpe do textão.
Golpe do avatar.
Fazer o quê? É, golpe do avatar e golpe do textão, exatamente. Se esse for o caso, minha filha, saia fora. Se aí, saia, como se diria saia. Aquele meninozinho lá, né?
Se saia,
corona. Saia. Oxe, vai fazer o quê? Tem muito peixe na
mão. Mas é normal.
Isso acontece, inclusive, pessoalmente. Se você tá, sei lá, numa balada e você vê um cara que tá lá se divertindo muito na balada, assim, nossa, esse cara é muito divertido e tal. Aí ele dá umas piscadelas, ele parece muito legal,
nossa,
muito divertido
muito legal,
e tal.
Muito
e aí você
culto,
entra num
sei
relacionamento.
Que, vai ver o cara é chefe do tráfico, sabe?
Pois é, e é isso que o Felipe tá dizendo. Às vezes a pessoa, pessoalmente, e às vezes até quando você tem alguma coisa a mais com ela, você fica e tal, é muito legal. Mas dentro de um relacionamento, dentro da convivência
história. Verdade.
Né? São outros 500.
Até resgatando da primeira pergunta, quando você convive com alguém por muito tempo, você vai descobrindo coisas que inicialmente você nunca tinha visto.
Às vezes você conhece a pessoa pessoalmente durante muito tempo, convive com ela em certo aspecto, em certo ambiente, você pode conhecer ela do trabalho, você pode conhecer ela da sua faculdade, da escola, não sei o quê. Mas quando ela se insere em outro contexto, ela muda, ela é diferente.
E é uma novidade pra você, né?
Exato. Ninguém conhece todo mundo 100%.
Verdade.
Acho que nem... É muito difícil.
Nem a gente
é muito
se conhece
difícil.
100%, que aí você vai fazendo terapia.
Exato, é por isso que a gente faz terapia. Exatamente.
E não se conhece. Pois é, a minha terapeuta fala cada coisa que eu fico só aquele memezinho da boneca que cai da cadeira de rodas. E pá! Essa queda que ela me dá.
Então, a dúvida está sanada, as dúvidas estão sanadas. Eu acho que é isso, né? Eu gostaria de lembrar a todos vocês ouvintes que você pode apoiar o Indo e Voltando a se tornar mais profissional, mais moderno e a sair melhor dessa quarentena, apoiando a gente a partir de R$5 no apoia.se/indo e voltando. E eu acho que a minha internet caiu. Caiu a minha internet?
Não, tô te ouvindo.
Não, vocês estão ouvindo, né? Que vocês ficaram tão caladinhas.
A gente estava contemplando sua bela voz aveludada.
Obrigado. Enfim, vocês podem apoiar lá o Indo e Voltando no apoia.se/indo e voltando. E é isso. É, eu acho que este é mais um bloco de notas. Nós voltamos semana que vem com mais 2 episodinhos pra vocês. Coisinha rápida, coisinha curta. Continuem participando, continuem mandando DM, continuem mandando direct, continuem mandando lá pro Curious Cat, curiouscat.me/indo e voltando, e também pro nosso e-mail, contato@indovoltando.com.br.
Inclusive, se você quiser pagar dinheiro pra gente também, anunciantes, exato, por favor, mande e-mail. Sim.
Se você conseguir, nós estamos super abertos a anunciantes, aberto, patrocínios e etc. É isso aí. Da minha parte, boa noite. Tchau, pessoal. Foi um ótimo cast
boa
com
noite.
Vocês.
Beijo. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau,
tchau.
Este podcast foi editado por Felipe Lins.
É, tá.
Só no, um, acho que não. Não, 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 não.
Ah, não,
a não
sai,
não? Que, a não ser que você esteja com o alto-falante. Aí vai não, sair, não, porque vai pegar o microfone.
Fone. Ah, tá bom. Então não, é não, só então não vai, a não, produção pronto. Soprando aqui no ponto eletrônico.
É só a produção soprando, é o nosso ponto. Tá. Ponto eletrônico, isso, exatamente.
É o ponto eletrônico, exatamente.
Então, meu pinta Dona Corra, como diz a Caça Vitória, Dona Get Out.
Comentário ali da Caça.
Excelente comentário.